Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas. Estamos de volta aqui com os nossos acompanhamentos de mercado. Dessa vez a gente vai trazer um acompanhamento aí de um mercado que faz recentemente que a gente está explorando esse mercado aqui, que é o mercado de cacau. Mas antes da gente começar essa entrevista, vale lembrar para você que nos acompanha de nos acompanhar também em todas as nossas redes sociais. Estamos presentes no Facebook, no Instagram, no Twitter, no LinkedIn e aqui também no YouTube, no nosso canal oficial do Notícias Agrícolas, aqui dentro da plataforma do YouTube. Então, vale lembrar, você que está acompanhando essa entrevista no YouTube, vale lembrar para pedir para você se inscrever no nosso canal para receber as notificações, deixar o seu sininho ativado e deixar o joia para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos. Muito bem, para falar sobre o mercado de cacau com a gente, está aqui comigo o Caio Eduardo Santos, ele que é consultor em gerenciamento de risco lá da StoneX. Caio, seja bem-vindo ao site Notícias Agrícolas.
Boa tarde, obrigado pelo convite aí, sempre é um prazer participar aqui com vocês.
Bom, Caio, como a gente está explorando há pouco tempo aqui no site, acho que oficialmente é a segunda entrevista de mercado de cacau aqui dentro desses 2 meses dentro do site, vamos entender um pouquinho como é que está o panorama de mercado do cacau nesse momento. A gente viu que no período pré-Páscoa a busca por cacau estava muito grande, né? A demanda estava muito grande. A gente viu alguns relatos de dificuldade de encontrar o produto, né, no mercado, muito disputado aí. Mas, enfim, passamos a Páscoa, como é que fica o mercado agora?
Vamos lá, acho que para passar um pouco do panorama do mercado de chocolates, acho que global primeiro, né, que isso acaba influenciando bastante aqui o contexto doméstico nosso, internacionalmente o cacau ele tem uma safra que ela é contabilizada aí de outubro de um ano até setembro do ano seguinte. Então, hoje a gente está na safra 2021, que começou em outubro do ano passado e vai até setembro desse ano aqui. E esse tem sido, né, um ciclo que, ao que tudo indica, ele vai terminar com superávit, tá? A gente projeta aí um superávit próximo de 142 mil toneladas de amêndoa para esse ano 2021, o que é bastante para o cacau, tá? Acima de 100 mil toneladas aí de déficit ou superávit já é um valor bastante representativo para um ano, tá? Dentro desse contexto, o que está influenciando para a gente ter um superávit, né? A gente tem dos dois lados aí, né, da balança, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, a gente tem incentivos para ter superávit. Por quê? Do ponto de vista da oferta, a gente tem tido uma safra bastante boa aí, especialmente no oeste da África, tá? Que são onde estão os principais produtores de cacau aí do mundo hoje, em especial Gana e Costa do Marfim. Tá? O finalzinho do ano passado ainda tinha ali algum resquício de laninho. O laninho é bem positivo para a produção de cacau internacional. E todo esse contexto climático contribuiu para que a gente tivesse uma safra, o que se chama de safra principal, nas duas regiões, bastante boa, tá? A gente está com leituras aí quase 10% acima da média, tá? Para ambos os países aí. Do lado da demanda, por conta de todas as restrições pandêmicas que acabam influenciando a demanda, tanto por uma queda na renda como um todo, né? A gente sabe que chocolate que é o principal uso do cacau é chocolate, né? A gente sabe que o consumo de chocolate ele está bastante associado à renda, né? Não é um produto dentro de uma cesta de consumo que é considerado essencial. Então, conforme baixa a renda, no geral, baixa o consumo também. Mas não só por esse vetor, também pelo vetor de restrição de mobilidade das pessoas, o consumo de chocolate foi afetado, né? A gente sabe que, especialmente, chocolates mais refinados, Eles são tidos como um presente mesmo, né? As pessoas usam para presentear os outros, de repente faz uma viagem internacional, acaba levando uma lembrança, e isso parece que não, mas tem uma influência bastante significativa na comercialização de chocolate a nível global, tá? Então, tanto do lado da oferta quanto do lado da demanda, a gente está com influências aí para corroborando com esse superávit. Agora, o fato de ter superávit de cacau não significa que a situação ela fica facilitada aí, né, para o mercado de chocolate. Por quê? Porque quem consome o cacau, na verdade, são as processadoras. As processadoras, elas compram amêndoa, né? O cacau é um fruto que tem uma amêndoa, essa amêndoa aí é ressecada, processada, e a partir do processamento dessa amêndoa são obtidos aí as matérias-primas, né, para o chocolate, que é o líquor, né, a massa aí, a manteiga em especial, e o produto final disso daí é o pó de cacau, que tem uma aplicação para a fabricação de produtos achocolatados, tá? É diferente de chocolate. Dentro do contexto atual, como eu disse, né, de queda na demanda por parte das esmagadoras, ou seja, queda no esmagamento de cacau, isso acaba provocando uma escassez de produtos no mercado. Então, justamente porque a demanda está fraca, né, a demanda na ponta lá do chocolate está fraca, a processadora ela reduz a sua atividade, ela reduz o processamento, e reduzindo o processamento, naturalmente sobra menos manteiga, líquor ou pó de cacau no mercado. Aqui no Brasil, a gente teve um impacto bastante altista, especialmente para o lado do pó, tá? Por que especialmente para o lado do pó? Porque, como eu comentei, por ser um produto achocolatado, né, por ser usado na fabricação de produtos achocolatados, no geral são produtos de menor valor agregado do que o chocolate, né, um valor mais acessível do que o chocolate. Então, eles são menos elásticos aí, né, nesses cenários de variação da renda, né, o consumo desses produtos achocolatados acaba variando menos. E como estava se esmagando menos, né, se esmagando menos cacau, porque a demanda por chocolate estava baixa, né, a gente está em visto, viu o preço do líquor cair, viu o preço da manteiga cair, como o esmagamento estava abaixo, tudo bem que a demanda de manteiga e líquor baixou, mas a demanda por pó ela não baixou, né? Ela, inclusive, teve algum suporte justamente por uma transição de consumo aí. Então, a gente viu um fortalecimento bastante expressivo aí do preço do pó desde junho do ano passado. Pós-Páscoa, naturalmente que para a esmagadora a vida fica um pouco mais difícil, né? As esmagadoras aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo, né? Porque a boa parte da demanda, né, por manteiga e líquor em especial aí pré-Páscoa, ela acontece no primeiro trimestre, né? Já começa alguma coisa ali já em novembro, dezembro. Vamos lembrar que também durante o final do ano também aumenta, né, a fabricação de produtos de chocolate aí pro Natal em especial. Mas as compras da Páscoa, elas normalmente são bastante antecipadas, elas se concentram mais ainda no primeiro trimestre. Então, normalmente, né, há uma procura maior por produtos, pelos matérias-primas aí do chocolate durante esse período. E pós-Páscoa acaba, querendo ou não, todo mundo comprando um pouco menos, né? Agora a gente entra num momento mais interessante aqui no Brasil, que começa a safra, que é tida como safra intermediária aqui no Brasil, tá? Mas no caso do Brasil é onde a gente produz mais cacau, tá? No resto do mundo, especialmente no oeste da África, a maior parte da produção ela sai entre novembro e março, abril. No Brasil, a maior parte da produção ela vem ali entre maio até setembro, até agosto, setembro. Então a gente está para entrar num período de safra aqui no Brasil aí, e a expectativa é que a gente tenha uma recuperação nos volumes, porque a gente teve nos últimos meses poucos volumes, tem saído pouco volume de amêndoa, porque a produção ela foi negativamente impactada aí pelo clima, especialmente na Bahia, tá? Mas tanto na Bahia quanto no Pará, o clima ali foi bastante seco nos últimos meses. E isso, assim, mais seco do que o normal, né? Mais seco do que o que é saudável ali para as árvores, acaba impactando negativamente a produção. A gente teve alguns meses bons, né? Se não me falha a memória, fevereiro foi um mês bom de precipitação. Março voltou a ficar um pouco mais seco, mas a expectativa é que a gente tenha volumes maiores de amêndoa entrando no mercado, tá?
Conversando aqui com alguns produtores, né, ao longo do tempo, eles estão muito animados com essa safra, né? Você já deu essa ressaltada aí na sua fala, mas eles estão animados porque nesse momento o mercado tanto internacional quanto nacional eles estão em âmbitos positivos aí para os preços. Ou seja, os produtores já estão prevendo aí uma safra boa e com rentabilidade. Essa previsão ela tende a se confirmar, Caio?
Eu acredito que sim, tá? Eu acho que a grande discussão aqui é se vai ter cacau, né? Porque não adianta prestar bom se não tiver produto, né? Eu acho que as grandes preocupações hoje elas estão mais em termos da produtividade do que em termos da rentabilidade do que vai ser produzido, tá? Porque de fato, o preço ela é cotado em dólar, né? Então daí a gente já tem uma influência positiva, porque a nossa moeda segue sendo bastante desvalorizada, né? Por mais que os preços do mercado internacional eles estejam relativamente baixos, tá? Eles têm se enfraquecido, a possibilidade é que eles se enfraqueçam ainda um pouco mais. Mas apesar disso, a gente está com um diferencial, né? Um prêmio, um ágio aí sobre o cacau brasileiro é bastante expressivo, tá? Beirando os US$ 500 aí por tonelada. Por que desse ágio? Justamente porque a gente tem tido problemas aí na produção, né? Na verdade, a gente tem produzido pouco, a produtividade ela não tá vindo boa. Então, o ágio, né, que é pago aqui pelas esmagadoras pelo cacau brasileiro, ele cresceu aí nos últimos meses, tá? A nível internacional, como eu falei, a expectativa do preço do cacau é recuar ainda um pouco mais esse ano. Pelo menos a nossa visão, tá, é de que os preços recuem aí pelo menos quase uns US$ 100 por tonelada. Acho que tem possibilidade de recuar ainda, frente às mínimas que bateu recentemente. Justamente por todo o contexto de superávit que a gente tem previsto para esse ano e por conta ainda, acho que de uma morosidade na recuperação da demanda, né? O cenário já esteve mais benevolente aí, por exemplo, em fevereiro, quando se tinha expectativa de que a vacinação em massa fosse acontecer num ritmo um pouco mais acelerado. Acontece que os problemas que foram aparecendo no meio do caminho, como por exemplo em relação à vacina AstraZeneca, né? Eles aconteceram no mesmo momento em que novas cepas foram descobertas em alguns países, inclusive no próprio Brasil, né? Então, eu acho que em fevereiro a gente tinha um cenário um pouco mais benevolente aí em termos de superação de toda da pandemia e, consequentemente, isso daí representaria, né, um potencial elevação, recuperação do consumo de cacau. Hoje o cenário, eu acho que a morosidade ainda gera um pouco de dúvida enquanto quando que o mundo vai superar isso e, naturalmente, isso acaba impactando também as expectativas aí em torno de demanda e preço para amêndoa de cacau.
Aí trazendo essas informações sobre oferta e demanda, né, conversando aqui com as pessoas relacionadas ao cacau, uma das primeiras informações que eles me deram é que a produção nacional ela não supre a demanda interna, né? A gente consome mais cacau, consome mais produtos derivados de cacau do que a gente consegue produzir. Mas a gente vê que pouco a pouco esse cenário vai se revertendo, aí o próprio mapa já trazendo expectativas de aumento diária, né, de produção de cacau aqui para o Brasil, alguns experimentos ao longo aí, aqui em São Paulo mesmo, já tem alguns experimentos aí com área de cacau, que talvez acabem suprindo essa demanda. Por outro lado, a gente vê, né, essas influências externas, como você disse, o dólar, tudo mais, porque a gente acaba importando o produto. Como é que está esse fiel da balança aí nesse momento, né? Internamente, né, no mercado interno.
Olha, assim, o Brasil ele é deficitário em cacau, tá? Apesar da gente ocupar uma posição, esse ano o Brasil está produzindo um pouco menos. Eu acho que a gente deve ainda estar ao redor de sexto lugar como maior produtor do mundo, tá? A gente é o sexto maior produtor de cacau do mundo. Tudo bem que os dois primeiros eles produzem mais que a metade aí, tá? Mas a gente ainda assim a gente produz bastante cacau. O ponto que a gente consome, né? Um país a nível continental a gente consome muito. Sobre produtos aí do cacau. O mercado de chocolate brasileiro ele é bastante forte. Então, de fato, a gente é deficitário em cacau, né? Apesar da gente produzir no ano normal, tá? Desconsiderando esse ano aqui, no ano normal, perto de 200 mil toneladas de amêndoa, esse ano deve estar mais próximo de uns 170, 175. A gente, em geral, o Brasil ele moe cerca de 250 mil, tá? Então a gente ainda precisa importar aí todo ano alguma coisa de cacau. Esse ano, assim, por um lado, né, o cenário internacional, a gente está falando ainda de um contexto de bastante disponibilidade, tá, a nível global, né, como eu falei, a gente está falando de um superávit, mas no lado do contexto interno, a gente está com uma produção um pouco menor. Então, a gente provavelmente, né, Em março já teve um nível de importação relevante, né? E provavelmente a gente ainda esse ano pode ser que tenha que importar volumes maiores do que o normal.
E aí, exatamente sobre isso, que é a minha última pergunta que eu tenho para você, Caio, que a gente vê em geral nas commodities, né, essa inflação global, a própria FAO alertando, né, outras instituições globais alertando de uma inflação global. Hoje a gente vê o próprio milho, soja, né, em preços assim, nunca antes vistos. Como é que está sendo isso para o cacau? Há esse gap dentro do mercado de cacau também? Por causa de oferta e demanda, uma certa inflação ali com relação aos preços?
Eu acho que a gente observou isso desde o final do ano passado. Como você bem disse, esse tem sido um movimento generalizado, impulsionado em especial pela fortíssima desvalorização que o dólar sofreu aí desde o ano passado. Claro, não contra o real, né? O real tem seus próprios motivadores ali, em especial do âmbito doméstico, que inclusive a nossa moeda se desvalorizou em relação ao dólar. Porém, a nível global, né, o dólar, quando comparado com outras moedas, em especial moedas fortes, tá, como euro, libra e por aí vai, houve uma desvalorização do dólar desde do ano passado por conta dos estímulos aí gigantescos que o governo norte-americano que disponibilizou. Então, isso provocou um efeito autista para as commodities, tá, como um todo. A gente viu a categoria de especuladores, né? Porque commodities, quando se fala de futuros, né? Derivativos agrícolas, é um tipo de investimento que é tido como uma categoria de investimento, né? Um produto financeiro que é tido como uma categoria de investimento. Então, existem especuladores, assim como existem especuladores em ações, juros e por aí vai, existem especuladores que operam commodities. Esse movimento de forte desvalorização do dólar provocou, né, um movimento aí de intensa compra de diversas commodities aí por parte de especuladores. Isso gerou, né, impulsionou ainda mais. Claro que cada commodity tem sua particularidade, tinha commodity que era para subir de preço mesmo, mas querendo ou não, todo esse movimento ele ganhou ainda mais tração com essa compra dos especuladores aí, motivada por uma questão mais macroeconômica, né? Para o cacau isso também aconteceu, tá? Desde o final do ano passado a gente viu o cacau com bastante resiliência para cair, apesar de já ter uma expectativa de superávit, que em geral pressiona o preço para baixo. Ele teve bastante resiliência para cair. Em fevereiro desse ano, como eu comentei, como se tinha uma expectativa de avanço mais rápido da vacinação, o preço ele voltou a ganhar tração novamente através de, né, muito impulsionado aí pela compra dessa categoria que são os especuladores. Quando o cenário, especialmente o encerramento da safra principal, foi se aproximando, né, no oeste da África, com números, como eu comentei, de produção bastante forte, como o avanço da vacinação foi perdendo um pouco de tração, né, foi crescendo a dúvida em relação a que capacidade que o mundo vai conseguir atingir níveis seguros aí de vacinação. Conforme isso foi se materializando, os preços voltaram a cair, aí sim, mais influenciado pelos fundamentos, né, do que pelo contexto macroeconômico ou as expectativas em torno da demanda futura, né? Ele foi caindo mais pelas pressões que hoje a gente enxerga, né, por conta do tamanho dos estoques, né? Os estoques certificados da ICE, né, que é a referência aí de cotações futuras do cacau dos Estados Unidos, eles têm crescido bastante. O preço no spot, né, o preço do mercado físico aí da amêndoa nos principais produtores, Costa do Marfim, Gana, Nigéria, estão entre 10 a 14% abaixo da média dos últimos 5 anos, né, justamente porque a gente tá num contexto de superávit, né? Então eu acho que isso ainda vai continuar pesando mais sobre os preços do cacau ainda esse ano.
Muito bem. Eu conversei aqui então com o Eduardo, com o Caio Eduardo Santos, consultor
Isso aí.
lá da Stonex. Caio, obrigado pelas suas informações. Seja sempre bem-vindo aqui ao site Notícias Agrícolas.
Muito obrigado. Uma excelente tarde para todos vocês. Um abraço.
Uma boa tarde para você também, Caio. Conversamos aqui então com o Caio, trazendo informações aí sobre os mercados de cacau e chocolate, né? Esses mercados que a gente tem trazido recentemente aqui para o site Notícias Agrícolas, para que você também seja bem informado sobre esse mercado, que não deixa de ser importante aqui para nós brasileiros, né? O cacau faz parte dos nossos agronegócios. Muito bem, lembrando que estamos em todas as redes sociais, então nos siga no Twitter, no Facebook, no Instagram, no LinkedIn. E você que está assistindo essa entrevista pelo YouTube, lembrar aí de se inscrever no canal, ativar o sininho para receber as notificações e deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam as notícias aqui do site através do YouTube, as nossas entrevistas no momento em que elas acontecem ao vivo aqui no nosso canal oficial dentro da plataforma YouTube. Muito bem, eu sou Erickson Cunha, vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.